Bem-vindos ao The Debate. Sabe, quando a gente pensa em salvar vidas no sistema de saúde, a primeira imagem que vem à cabeça é puramente clínica, né? A precisão de um bisturi, a exatidão de uma tomografia. Tipo, o paciente chega com uma infecção grave, o médico prescreve o antibiótico certo e a crise é resolvida.
Exata. É uma imagem reconfortante, sabe? A gente gosta muito dessa relação direta de causa e efeito. É limpo, é tangível.
Mas para que esse antibiótico chegue à mão do médico, existe uma engrenagem invisível e gigantesca que atua nos bastidores. O labirinto burocrático das compras públicas de saúde no Brasil.
Nossa, um verdadeiro labirinto.
Sim, um mundo onde a falta de uma certidão ou um cálculo errado no edital pode ser tão letal para a população quanto um erro na mesa de cirurgia. E o nosso foco de hoje é exatamente a tensão entre as duas principais filosofias para fazer essa máquina funcionar de verdade. De um lado, a visão de que a segurança e a economia só vêm através de uma institucionalização rígida, centralizada e ancorada em hierarquias legais estritas.
E do outro lado, a perspectiva de que confiar cegamente nessa superestrutura burocrática cria gargalos e pontos de falha catastróficos. A verdadeira eficiência não estaria na rigidez, mas na agilidade analítica, no ceticismo estatístico e na capacidade de ler como o mercado real se comporta.
Bom, eu vou defender justamente que o administrador público precisa se blindar e blindar a sociedade. Como gestora teórica aqui, eu sou muito focada na padronização rigorosa. O cumprimento cego das normativas e a força centralizadora dos grandes consórcios são, as ferramentas mais seguras para proteger o dinheiro público e garantir que o remédio não falte.
E eu vou argumentar que o mapa não é o território. Ficar preso em regras rígidas, tabelas artificiais e tetos de preços ilusórios é um perigo sistêmico, sabe? O sistema precisa de descentralização tática e modelos logísticos de redundância para sobreviver.
Então, para a gente começar a desenhar esse cenário, eu acho fundamental entender que não dá para tratar a compra de medicamentos pela prefeitura como se a gente estivesse comprando, sei lá, canetas para o almoxarifado. A base de tudo tem que ser a institucionalização prévia. O município precisa de uma comissão de farmácia e terapêutica, a CFT.
Claro!
É um grupo multidisciplinar, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, que vai sentar e elaborar a REMUME. E o que é a REMUME? É a Relação Municipal de Medicamentos. Ela não pode ser um copia-cola de outra cidade.
Jamais.
Ela é construída em cima do perfil nosológico do município, ou seja, o mapa exato das doenças crônicas e agudas que mais afetam aquela população específica. Você mapeia a doença, define a lista e foca no que importa. Quando você soma essa lista técnica ao poder de compra de um grande consórcio de saúde, você elimina aquele assistencialismo político de comprar um remédio caríssimo, sem licitação só porque alguém influente na cidade pediu. É o planejamento prévio que traz segurança jurídica e economia de escala real para o prefeito.
Olha, planejamento é inegociável, concordo totalmente com você. E a REMUME é o primeiro passo lógico dessa jornada. O meu ponto de divergência não é o planejamento em si, mas o engessamento letal que vem logo depois dele. Quando a gestão municipal terceiriza completamente a sua inteligência de compra para um consórcio estadual ou para um banco de preços do governo federal que, convenhamos, vive fora do ar,
Ah, nem sempre.
mas vive, ela fica refém. A gente vê isso acontecer o tempo todo. O consórcio abre uma licitação gigantesca e, de repente, o fornecedor de um remédio vital não aparece. A licitação dá deserto. E aí? A cidade inteira fica desabastecida, de mãos atadas. A minha posição, e eu sou bem pragmático nisso, é que a eficácia real exige que o município mantenha a rédea curta. Tem que usar o Portal Nacional de Contratações Públicas de forma ativa, higienizar os preços com estatística pesada e até usar estratégias de mercado mais incisivas.
Estratégias incisivas, tipo o quê?
Tipo, esconder o orçamento estimado para forçar os laboratórios a competirem de verdade, sem se escorar nas tabelas do governo.
Mas espera aí. Vamos olhar para como um consórcio gigante funciona de verdade antes de dizer que ele deixa a cidade refém. Pega o exemplo clássico do consórcio Paraná Saúde. A centralização ali estabelece uma superioridade brutal de mercado, porque junta o dinheiro de todo mundo. É um modelo tripartite.
Sim, União, Estado e Município.
Exatamente. Entra recurso da União, entra recurso do Estado e entra a contrapartida financeira de cada município participante. Você cria um volume de compra que nenhum grande laboratório do país quer ou pode ignorar. O poder de barganha vai às alturas. E não é só sobre espremer preço, sabe? É sobre a governança punitiva. Pensa num município pequeno, de 5 mil habitantes. O prefeito lá vai ter coragem ou até mesmo braço jurídico para abrir um processo longo e multar uma gigantesca distribuidora nacional de medicamentos que atrasou a entrega de uma caixa?
Na maioria esmagadora das vezes, não. Fato. Falta equipe, falta fiscal de contrato para acompanhar e o prefeito teme a retaliação do laboratório num próximo pregão.
Exato. O município pequeno é muito frágil. Já o consórcio faz isso no automático. Eles aplicam multas contratuais rigorosas no fornecedor inadimplente e repassam esse dinheiro de volta para as cidades. Em um único ano, há registros de consórcios distribuindo centenas de milhares de reais arrecadados só em multas para os cofres dos municípios parceiros. O laboratório sabe que não pode brincar com o consórcio. Essa musculatura institucional garante que o contrato seja levado a sério.
Eu até concordaria com essa visão macro da punição, se a gente não tivesse exemplos empíricos constantes de colapso logístico, porque o consórcio resolve a punição, beleza? Mas ele cria um ponto único de falha gigantesco para o abastecimento do posto de saúde. Você lembra daquele caso bem documentado da falta da prednisolona de 5 miligramas?
Ah, o corticoide?
Isso, um corticoide básico, barato, essencial no tratamento de inflamações e asma. O consórcio fez a licitação gigantesca dele, o fornecedor que ganhou de repente percebeu que não ia dar conta de entregar para centenas de cidades e, simplesmente desistiu do contrato. Como todo mundo mirou num fornecedor só e não havia um segundo colocado qualificado no certame, o sistema desabou.
Foi complicado.
O resultado prático nas ruas. Dezenas de municípios ficaram sem o corticoide por um ano inteiro. Um ano! O consórcio multou a empresa, maravilha, o dinheiro da multa entrou, mas a criança com crise respiratória no pronto-socorro não respira a multa. O sistema centralizado tira o peso da prefeitura de fazer a licitação, sim, mas quando essa única engrenagem trava, o efeito dominó paralisa o Estado.
Eu entendo perfeitamente o risco dessa falha pontual. A centralização funciona mais ou menos como um transatlântico de carga. Ele é gigantesco, tem um motor potente, carrega milhares de toneladas de forma muito mais barata e segura. Mas, eu admito, ele é absurdamente lento para desviar de um iceberg. Se der um problema num lote, a manobra de correção é lenta e arrastada.
A analogia do transatlântico é perfeita, e é por isso mesmo que o navio não pode navegar sem os botes salva-vidas já na água, né? E esse bote logístico é o que a gente chama de modelo híbrido estruturado. A cidade compra, digamos, 70, 80% do seu volume básico pelo consórcio para aproveitar essa economia de escala natural. Mas ela não pode se desarmar, ela é obrigada a realizar pregões paralelos e manter as próprias atas de registro de preços ativas localmente no município. O transatlântico avisou que a prednisolona falhou e vai demorar 3 meses para repor.
A prefeitura aciona o bote.
Exatamente. O gestor municipal aciona a sua ata local no dia seguinte. O paciente no posto de saúde nem chega a perceber a crise dos bastidores.
Só que, ao descentralizar estrategicamente e manter esses pregões paralelos correndo soltas na prefeitura, a gente não corre o sério risco de pulverizar o volume de compra?
O prefeito vai licitar 300, 400 itens sozinho. Isso exige uma máquina administrativa municipal pesada. Fazer pregão dá muito trabalho. E tem mais, se o município tem a sua própria ata fácil ali na gaveta, o secretário de saúde pode cair na tentação de comprar mais caro do fornecedor local pela conveniência do dia a dia, em vez de se planejar para usar o fluxo do consórcio. Isso esvazia totalmente o sentido da centralização. É aí que entra a inteligência da gestão e o planejamento meticuloso. Você não divide o volume de forma cega. O município aciona essa ata local apenas como redundância. E tem um detalhe psicológico vital aí, sabe? Manter esse pregão municipal ativo no gatilho impede que o secretário de saúde entre em pânico quando o consórcio falhar. Porque se a prefeitura não tem ata, entra em pânico e vê a prateleira vazia, sabe que ela faz instintivamente?
Ah, vai para a dispensa de licitação emergencial.
Exatamente. A famosa e perigosa emergência fabricada. A prefeitura corre desesperada no Mercado Livre, compra direto do primeiro distribuidor que bater na porta, sem concorrência, paga o triplo ou o quádruplo do preço de mercado e ainda, poxa, flerta perigosamente com a ilegalidade. O planejamento logístico híbrido impede esse caos emergencial.
O que me leva direto ao nosso próximo conflito. Como a gente sabe que não está pagando o triplo num cenário normal? Porque a dispensa emergencial é um buraco negro óbvio, mas mesmo num pregão bem intencionado, o preço de referência que a prefeitura lança no edital precisa vir de algum lugar sólido. E na minha visão focada no cumprimento institucional, o Estado já desenhou ferramentas complexas e precisas justamente para impedir que o gestor caia no sobrepreço. Como regra primária, o gestor precisa balizar sua compra na tabela da CMED.
A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos.
Essa mesma. Ela foi criada pelo governo federal e funciona por força de lei como um teto absoluto de preços. Mas não é só pegar o preço de capa da tabela e seguir em frente. É aí que a sofisticação da burocracia protege o dinheiro do pagador de impostos. Você precisa aplicar obrigatoriamente o CAP, que é o coeficiente de adequação de preço. O CAP atua como uma trava matemática de segurança no mercado farmacêutico. Ele obriga a indústria a conceder um desconto compulsório, hoje fixado na casa dos 21,53% sobre o preço de fábrica para uma lista de medicamentos estratégicos. O recado do Estado é: eu compro em volumes estratosféricos, eu sustento a demanda, então você é legalmente obrigado a reduzir a sua margem para mim.
E ainda tem toda a engenharia de renúncia fiscal, né?
Perfeitamente. Você cruza esse desconto agressivo do CAP com a inteligência tributária do Convênio 87.2 do CONFAS, que isenta completamente o ICMS de uma lista extensa de medicamentos nas transações com o governo. Para você ter ideia da força normativa disso, só de isenção de ICMS na compra de insulina, a União economiza cerca de 200 milhões de reais por ano. Por isso, a lei manda priorizar o Banco de Preços em Saúde Federal, o BPS, porque ele já seria um grande painel que consolida compras públicas que, teoricamente, já aplicaram todos esses filtros legais e tributários complexos. É uma malha de proteção muito robusta e segura para o gestor se guiar.
É um belo sistema no Diário Oficial.
Ah, não seja tão cético.
Mas eu sou. O problema é que você está defendendo a ilusão estática da tabela contra a realidade nua e crua e dinâmica do pregão eletrônico. Vamos dissecar isso na vida real? Primeiro, a tabela da CMED. Todo mundo que opera nesse mercado sabe que a CMED é quase folclórica de tão inflada.
Como assim inflada? Ela é um teto regulado pelo Ministério da Saúde e por outros ministérios da economia.
Ela é regulada, claro, mas a indústria que fornece os dados pressiona os cálculos de teto para as alturas, já prevendo a inflação de anos à frente e deixando uma margem de negociação monumental. Se um prefeito ingênuo, por desconhecimento técnico, pegar o valor da tabela CMED e lançar no edital dele como o preço de referência de mercado para o fornecedor cobrir, ele vai instituir o superfaturamento automatizado. A CMED não é o chão de custo do remédio. Ela é o limite criminal onde a lei manda você prender o cara. Mas o preço competitivo do dia a dia pulsa muito, muito abaixo daquele teto. E sobre a confiabilidade do BPS?
O banco de preços que reflete as compras reais das outras cidades e estados.
Quando ele funciona. Na prática, ele vive sofrendo apagões. Teve uma transição recente em que ele virou o painel de preços da saúde e simplesmente ficou fora do ar ou desatualizado por meses a fio. Teve município no interior que fez licitação buscando os preços em outros cantos porque a ferramenta federal sumiu e quase foi autuado e multado severamente pelo Tribunal de Contas local por desrespeitar a hierarquia da pesquisa de preços. A salvação do pregoeiro foi ter tirado vários prints da tela durante a semana provando que o site federal estava operante. A burocracia por si só é cega aos próprios erros.
Certo, mas uma falha tecnológica temporária nos servidores do Ministério não pode invalidar a solidez de uma ferramenta construída para consolidar dados nacionais?
Estás precisando de antibiótico no dia seguinte, concorda? É por isso que eu defendo que o padrão ouro e a salvação das prefeituras hoje é mergulhar no PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas, mais aliado a um saneamento estatístico bruto. O grande erro de muita gestão é achar que pesquisar preço é pegar 3 orçamentos avulsos na internet, somar os 3, dividir e falar pronto, temos a média do mercado.
O que quase sempre joga o preço lá para cima artificialmente.
Totalmente artificial. Usar uma média aritmética cega numa licitação pública é como você querer saber o preço justo de um carro sedã. Então, você pergunta na concessionária da sua rua que vende carro popular por 70 mil, depois vai numa importadora de carros luxuosos que vende por 300 mil, tira a média matemática simples e conclui: ah, o preço de mercado desse carro é 185 mil. Não é. A estatística crua te sabota. Você precisa de inteligência analítica. O gestor tem que jogar uma lupa nos dados do PNCP e aplicar fórmulas para cortar as discrepâncias muito altas e as muito baixas. Você remove os pontos fora da curva até achar o núcleo da realidade, atingindo um coeficiente de variação de no máximo 25%, como orientam os auditores mais modernos. Olha o que aconteceu numa cidade chamada Imbituva, de apenas 30 mil habitantes lá no Paraná.
O que eles fizeram?
Eles resolveram abandonar a pesquisa preguiçosa, padronizaram os medicamentos com o Código Federal de Identificação Exato, o CATMAT, extraíram dezenas de preços reais de outras prefeituras e higienizaram esses dados matematicamente. O resultado? Economizaram 300 mil reais em apenas um processo de compra ao ano. O número frio ganha da tabela do governo.
É, impressionante. E eu aplaudo a precisão dessa matemática focada em enxugar gordura. Mas aí você sempre propõe dar um passo a mais. Um movimento tático no jogo que me parece perigoso para o modelo público, que é o chamado orçamento sigiloso.
Ah, o orçamento sob sigilo na fase externa é, sem dúvida, a ferramenta mais subestimada e genial do pregoeiro contemporâneo.
Aspera lá, esconder o valor de referência que a prefeitura calculou dos competidores, isso atrai uma insegurança procedimental monstruosa para a própria prefeitura. Se a administração esconde que o teto da compra é R$20 e lá no meio do fogo cruzado da disputa o pregoeiro percebe que a equipe dele calculou errado, ou que o mercado global mudou repentinamente e precisa atualizar esse teto, ele compromete e trava o certame inteiro. E o próprio mercado se retrai, o fornecedor reclama, tipo, como eu vou competir a sério? Sério, se eu não tenho a menor ideia de qual é o limite de gasto de vocês. Publicar o preço máximo de forma transparente logo no edital não orienta o mercado e agiliza a competição.
Orienta o mercado exclusivamente para cima. É o que a economia comportamental chama de efeito âncora. Funciona assim. Se você anuncia no diário oficial que o município tem orçamento e está disposto a pagar até R$ 4,40 numa ampola, o laboratório olha isso no sistema e sorri. Ele pensa, bom, o custo na minha fábrica permitiria vender isso de forma lucrativa por R$ 3. Mas, poxa, se o teto publicado do município é R$ 4,40, o meu primeiro lance vai ser de R$ 4,35.
Sim, o fornecedor ancora o lance dele o mais perto possível do limite máximo para não perder margem de lucro à toa. É esperado.
Exato. É instintivo do mercado capitalista. Agora, o que a nova lei de licitações permite fazer? O uso do orçamento sigiloso. A prefeitura esconde a linha de chegada, o fornecedor entra na sala de disputa eletrônica completamente cego sobre o valor de referência. Para ele ter alguma chance real de ganhar aquele lote disputado, o risco do desconhecido força a empresa a dar logo nos primeiros lances o seu preço mais honesto, a raspar o tacho da gordura comercial. Enquanto isso, o pregoeiro senta na cadeira com os dados completos na tela. Ele vê que a empresa chegou a R$ 3. Ele pode chamar a empresa no chat oficial da licitação e mandar um blefe ético.
Ele diz: olha, seu preço de R$3 está bom, é o menor daqui, mas eu estou vendo que ainda está acima do meu teto sigiloso. Consegue baixar um pouco mais para eu poder fechar o lote com você e a gente não perder o dia? O poder de negociação inverte de lado. E a transparência legal não é ferida, porque no segundo em que a fase de lances é encerrada no sistema, aquele valor sigiloso é aberto para todo o público auditar. Não é falta de transparência, é inteligência de xadrez vencendo a inércia da burocracia previsível.
Mas toda essa agilidade, essa pressão brutal contínua por abaixar o custo de qualquer maneira usando estatística e sigilo, inevitavelmente nos empurra por um gargalo muito perigoso na saúde pública: a qualidade do que está sendo entregue ao cidadão. E a gente entra no nosso terceiro grande foco de conflito de visões, que é a restrição competitiva versus a segurança de vida do paciente. Muitos órgãos de controle e tribunais de contas assumem uma visão restrita baseada puramente em números. Eles soltam normativas alertando que o pregoeiro não pode colocar exigências técnicas pesadíssimas logo na fase de habilitação da empresa, ou seja, exigindo um caminhão de atestados logo na porta de entrada da licitação. Na visão deles, isso é interpretado como uma barreira que afasta novas empresas de entrarem no mercado e frustra a competitividade.
Por que os auditores externos focam quase que exclusivamente no viés econômico, sabe? Temos que ter 20 concorrentes brigando para o preço desabar. E esquecem o risco biológico daquela compra.
Isa, que desenha milimetricamente as boas práticas de armazenagem, distribuição e transporte de medicamentos sensíveis. A lógica que muitos controladores defendem é que essas exigências operacionais e estruturais deveriam ser cobradas da empresa preferencialmente na fase de execução do contrato. Ou seja, você deixa uma empresa menor ganhar a disputa financeira primeiro e só no momento que ela for assinar o contrato e começar a entregar, você, como prefeitura, vai lá fiscalizar se ela cumpre as regras de transporte da Anvisa. Se a gente tentar exigir essas auditorias de transporte antes do leilão sequer começar, os concorrentes inundam a prefeitura de recursos administrativos, travam o processo na justiça, alegando restrição indevida e a licitação fica paralisada por meses.
Eu escuto repetidamente esse argumento pautado pela lógica fria do controle externo. E numa planilha abstrata de Excel parece fazer sentido, mas na prática brutal da ponta do sistema de saúde, focar apenas na amplitude da competição econômica e deixar a rigidez técnica para as etapas seguintes é brincar de roleta russa com a vida da população. Pensa num caso clássico do dia a dia do posto de saúde que não me deixa mentir: a distribuição de insulina para diabéticos.
Que é um produto de alta complexidade logística e exige controle ininterrupto de temperatura, sempre cravado entre 2 a 8 graus Celsius.
Perfeito! A cadeia de frio não pode quebrar em hipótese alguma. Se você, como gestor, segue docilmente a orientação de não restringir a habilitação para agradar a visão do auditor de contas e deixa para cobrar a estrutura de refrigeração só depois que o contrato for assinado, adivinha quem fatalmente vence a licitação pelo menor preço? Um aventureiro de mercado. Um sujeito que abriu um CNPJ de distribuidora no fundo de quintal mês passado, jogou o preço lá no chão porque não tem custo fixo e não possui a mais remota estrutura de logística hospitalar para cruzar o país.
Mas espera lá, não é por isso que existe a figura legal do fiscal de contrato na prefeitura? No momento em que o veículo dessa empresa encostar na doca do hospital municipal, não é obrigação funcional do fiscal ir lá com um termômetro, auditar o lote e barrar o recebimento se o transporte estiver inadequado?
Teoricamente, sim. E é exatamente aí, no limite do mundo real, que mora o grande desastre desse modelo brando. Você, enquanto Estado, está confiando a segurança e o tratamento de milhares de pacientes diabéticos à falibilidade humana e estrutural de um único fiscal de almoxarifado municipal que ganha pouco, está sobrecarregado numa tarde quente de sexta-feira. Olha como a realidade opera. O aventureiro ganha o contrato, pega um lote gigante de insulina numa fábrica no Rio Grande do Sul e precisa entregar no interior profundo do Paraná. Sabe como ele leva isso? No porta-malas de um carro comum, um Corsa sem ar-condicionado.
Nossa!
É, ele soca as dezenas de caixas sensíveis de insulina dentro de isopor de bebida, joga gelo comum de posto em cima e pega a rodovia.
E num país tropical, esse gelo derrete no meio do trajeto e a temperatura dispara.
Dispara! O motorista para almoçar num restaurante de estrada, deixa o carro assando sobre um sol de 40 graus no asfalto por horas. A temperatura dentro do isopor sobe para 20, 25 graus. A delicada cadeia de frio da proteína da insulina foi violentamente corrompida. O princípio ativo começou a se degradar. Mas o entregador é esperto e sabe as manhas. Poucos quilômetros antes de chegar ao portão do hospital municipal, ele encosta num posto, compra sacos de gelo novos, soca no isopor, dá meia hora para gelar o ambiente interno e vai para a entrega. O fiscal de contrato da prefeitura abre a tampa do isopor, espeta o termômetro dele na caixa e a leitura dá 4 graus. Temperatura perfeitamente dentro da norma. Ele confere a nota fiscal, assina e recebe a mercadoria de boa fé. Não havia como ele rastrear o que aconteceu na estrada.
Meu Deus!
Pois é. Aquele lote entra no sistema, o paciente idoso vai até a farmácia popular, retira a insulina inútil e começa a injetar nela mesma religiosamente todos os dias por 3 meses. O nível de glicemia dele no sangue simplesmente não cede, os órgãos começam a falhar, ele sofre uma complicação que leva a uma amputação grave e os médicos na clínica nunca vão entender por que o medicamento parou de funcionar do nada.
É, esse cenário de falha invisível da cadeia de frio que ocorre durante o trânsito da carga é aterrador, justamente porque expõe de forma dramática a limitação tecnológica de fiscalização que o município tem lá na ponta. Exigir um monitoramento digital não é exagero, é sobrevivência.
É uma questão de sobrevivência. Exigir o certificado da RDC 430 de boas práticas de transporte na porta de entrada da licitação não afasta a competição saudável e ilícita do mercado, só restringe a entrada de responsáveis contumazes. O distribuidor que leva o serviço da saúde a sério já cumpre essas normativas faz tempo e tem as certificações prontas na mão.
Eu concordo plenamente com o foco na segurança, mas ainda vejo que se o pregoeiro insere essa cláusula de exclusão preventiva no edital e bate de frente com apontamentos passados de um tribunal de contas sobre restrição de mercado, ele passa o resto do ano com um alvo gigante pintado nas costas, correndo risco de multas pessoais por, supostamente, direcionar a licitação para empresas mais caras e estruturadas.
Operar tendo mais pavor de responder a um ofício de diligência de um auditor do tribunal do que de ser o causador indireto da morte silenciosa de um paciente na rede. A coragem administrativa faz parte do cargo. E te digo mais, o rigor do filtro público não pode parar no caminhão logístico, ele tem que ser implacável com a própria essência química do produto entregue.
A equipe tem que esmiuçar a classe regulatória oficial do item na fase de julgamento das propostas.
Analisar a natureza do que a empresa está ofertando, e não apenas se a papelada do distribuidor está em dia.
Exatamente isso. Olha outro cenário surreal que o mercado empurra. Imagine que o município elaborou perfeitamente o seu edital para comprar uma pomada, ou mesmo um óleo de girassol que precisa ter propriedades quimiotáxicas complexas. Traduzindo, um óleo denso e específico que tem a função de estimular agressivamente o sistema imunológico a cicatrizar as úlceras e feridas profundas que abrem em pacientes idosos acamados por muito tempo, prevenindo uma sepse generalizada.
Bingo! Para cumprir essa função clínica de cura, o edital exige especificamente que o produto seja da classe regulatória medicamento, que passa por testes rigorosíssimos da Anvisa. Aí abre a licitação. Vem uma empresa querendo faturar rápido, joga um preço vil infinitamente mais baixo que os outros e oferece entregar um óleo de girassol que tem o registro oficial na agência classificado apenas como cosmético.
O que implica numa diferença biológica e processual absurda. Porque, por definição, o cosmético tem a simples função de limpar, perfumar, hidratar levemente e proteger superficialmente a derme. Ele é processado e regulado sem nenhum dos testes custosos de comprovação de eficácia de princípio ativo e não tem rastreio de impurezas rigoroso porque não foi feito para ser jogado dentro de uma ferida aberta e purulenta na carne de um paciente.
Pois é, mas a embalagem externa muitas vezes é parecida. Se a equipe municipal que está julgando for desatenta, for operando no automático da ditadura do menor preço e aceitar o óleo, O que acontece? O município economiza no papel, mas a empresa engorda sua margem de lucro em 200%, vendendo hidratante a preço de remédio de nicho. O produto inóculo vai parar na mão da enfermeira da UTI. Ela aplica aquilo na ferida aberta do paciente por 30, 40 dias seguidos. A lesão não regride um milímetro. A prefeitura gastou recursos públicos para comprar nada além de uma ilusão em frasco.
É um crime branco.
E acontece o tempo todo, com fornecedores empurrando suplementos alimentares vitaminados à base de açúcar no lugar de medicamentos registrados exigidos em laudos infantis. Por isso que a agilidade cética e a técnica que eu defendo no começo são inegociáveis. Na fase de julgamento, não é só comparar o preço em planilha. A equipe entra de imediato no portal público da Anvisa, bate o número de registro ofertado, o edital pediu medicamento essencial e o registro diz suplemento barato ou creme cosmético. Você desclassifica aquela proposta sumariamente ali, sem negociação. O filtro precisa ser bruto.
O exemplo do cosmético mascarado de tratamento realmente cristaliza muito do nosso debate, pois ele evidencia como nós estamos o tempo todo lidando com duas camadas pesadas que precisam rodar em sincronia fina. O alicerce burocrático legal forte da prefeitura cruzando perfeitamente com a execução analítica atenta do pregoeiro. Mas a gente precisa caminhar para as considerações finais da nossa discussão de hoje. Refletindo sobre as perspectivas, a minha base argumentativa se mantém ancorada na certeza de que a segurança primária e a sustentabilidade de longo prazo de um sistema de saúde público gigante exigem a construção primária de um mapa institucional claro. As normativas blindadas, a criação de uma CFT madura que desenha de fato a remume espelhando as estatísticas das doenças do município não podem ser menosprezadas como ritos chatos de burocracia. Eles são a armadura da gestão. A inteligência complexa de absorver isenções do ICMS pelo convênio 8702 e o uso inteligente da força bruta unificada de grandes consórcios tripartite são o que verdadeiramente blinda a rotina do município contra os ataques do próprio mercado privado e contra a tentação das pressões políticas de ocasião do próprio município.
E eu jamais negaria que o mapa estrutural é fundamental para o gestor não se perder no vácuo do improviso diário. Mas eu faço questão de insistir, o mapa no papel não é o terreno com lama da vida real. A eficiência salvadora no final da linha só se materializa quando a administração injeta um ceticismo analítico pesado na leitura das regras. O mercado privado gira de forma rápida, criativa e muitas vezes maliciosa demais para caber pacificamente nos limites de uma tabela estática ditada em Brasília na CEMED. O real sucesso hoje na aquisição obriga o município a sujar as mãos nos dados do PNCP e aplicar os cortes das planilhas de estatística sem dó. Exige que o gestor abandone a letargia e entenda as malícias do xadrez que o mercado joga, usando o orçamento sigiloso de forma cirúrgica. E, principalmente, demanda coragem para instituir as malhas finas de exigência de transporte logo na fase liminar de habilitação.
Com certeza.
A teoria econômica da concorrência ampla jamais poderá suplantar a segurança sanitária de barrar distribuidoras irresponsáveis tentando colocar um Corsa sem refrigeração na malha de suprimento de um hospital municipal. A sobrevivência se faz pela construção do modelo híbrido de compras, onde a prefeitura nunca entrega as chaves totais da própria despensa para terceiros sem ter uma alternativa de escape ativa na gaveta.
Apesar dessa nossa polarização saudável entre o poder da centralização engessada de regras e o poder da agilidade estatística paralela, eu vejo que emergiu um terreno de concordância sólido aqui hoje. Se há uma mensagem inquestionável no cruzamento dessas filosofias e que tem sido cada vez mais a visão dura dos tribunais de contas espalhados pelo país, é a de que a velha cultura de perdoar administrativamente o não planejamento como um fator inevitável de Brasil simplesmente acabou.
Chegou ao limite e os auditores estão cobrando a conta na pessoa física dos secretários.
Você não tem mais o amparo de olhar os níveis de consumo de soro do posto no ano passado, copiar na planilha de forma estática sem calcular nenhuma tendência ao cruzamento sazonal para os próximos 12 meses. Você, como secretaria, muito menos tem a liberdade ou a justificativa de largar os estoques entrarem no vermelho absoluto, olhar a prateleira da farmácia vazia na sexta-feira à tarde e correr desesperado para assinar uma dispensa de licitação emergencial e inflacionada no mercado da esquina, alegando força maior imprevisível.
É a famosa emergência fabricada.
A jurisprudência já pacificou isso. Inércia letárgica da administração em tramitar um processo longo de compras no prazo correto não é causa imprevisível que gere passaporte para ignorar as regras de concorrência aberta. O planejamento antecipado, profundo, o debate nos estudos técnicos preliminares não é sugestão de roteiro de boa prática. É lei inegociável.
O grande obstáculo da gestão municipal brasileira hoje recai justamente no equilíbrio de forças e na competência profissional, né? Ter a disciplina e o arcabouço técnico para cumprir o pesadelo institucional e tributário com total transparência, mas aliando isso à mesma sagacidade e leitura instintiva das frestas táticas que um experiente gestor comercial da iniciativa privada ou o operador da logística financeira domina.
Sem dúvida. O que transforma instantaneamente o universo muitas vezes cinza das compras e contratos públicos em um dos setores de atuação analítica mais complexos, desafiadores e fascinantes do direito moderno e da administração em larga escala. Afinal, as decisões das pessoas sentadas na comissão de compras afetam direta e silenciosamente o pulso de milhares de pessoas internadas ou dependentes todos os dias.
O que me traz irremediavelmente de volta àquela nossa imagem clínica de abertura. Aquele profissional altamente treinado, o cirurgião focado e iluminado sob as luzes potentes de uma sala limpa de centro cirúrgico, o bisturi afiado nas mãos descendo para remover um trauma ou suturar um órgão doente do paciente. Ops, quer dizer, ele é apenas a personificação glorificada do fim do percurso, sabe? O último e mais visível elo de uma cadeia contínua e imensa.
Uma corrente gigantesca que foi forjada e esticada com força por planilhas estatísticas complexas e confusas, embates jurídicos ferrenhos sobre o direito e o dever nos pregões eletrônicos em uma manhã de quarta-feira, a integridade técnica de compressores barulhentos das cadeias de refrigeração instaladas em longos caminhões riscando rodovias rachadas de madrugada sobre o sol implacável e a manipulação inteligente de painéis federais gigantescos de preços tributários que flutuam as regras a cada portaria despachada no Ministério em Brasília.
E a verdade é que a gente quase nunca discute é que se absolutamente apenas um único, frágil e insignificante desses elos nas engrenagens obscuras dos bastidores acabar falhando por qualquer motivo, se ele quebrar por uma falta de sanidade ou de inteligência analítica na fase de licitação prévia, ou travar de vez por um engessamento gerado pelo excesso de covardia da burocracia burra, travando processos vitais, toda a vasta habilidade cirúrgica da equipe médica perde completamente, sumariamente, o seu sentido ali na frente da mesa operatória.
É a mais pura verdade.
Simplesmente porque o insumo ou a medicação exata que garantiria a segurança daquela intervenção sequer chegará a repousar sobre a bandeja do enfermeiro no centro clínico em tempo hábil para conter a crise. A última reflexão não é teórica, mas dolorosamente prática para quem opera essas grandes engrenagens. Você sabe de fato o quão limpo, ágil e imensamente resistente é esse elo vital e invisível do ecossistema que hoje opera para sustentar o abastecimento de saúde no seu próprio município e hospital? Pense sobre o modelo adotado perto de você. E até a nossa próxima discussão no The Debate.